sua casa, sem agredir as superfícies. Não se curve a qualquer produto. Use Bioncol e veja a diferença real.
Temática do dia.
11 horas 9 minutos, temperatura em 20 graus, estamos de volta com o nosso Temática e já na última hora da manhã da nossa programação. E nós sempre trazemos um assunto, todos os assuntos são importantes, mas o de agora, ele tem uma abordagem maior, temos um tempo maior de abordagem e hoje nós vamos tratar de um assunto muito presente na nossa sociedade, muito presente no nosso dia a dia, muito falado e que a gente precisa aprender muito, levar muita informação e aprender junto com esses profissionais que trabalham diretamente com esse assunto. Nós vamos falar sobre autismo e demais complicações neurológicas. Por isso, nós estamos recebendo aqui a médica neurologista, doutora Monique Douzan Benetti. É um prazer receber você aqui, doutora Monique. Bom dia!
Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar sempre aqui conversando com vocês e podendo realmente trazer mais informações, né, informações de qualidade, informações com base em ciência, para que a gente aumente a conscientização da nossa população sobre os transtornos, sobre as diferenças, né, sobre as neurodivergências que a gente tem na nossa comunidade.
E a gente precisa saber muito, conhecer muito, abrir os olhos, abrir a cabeça para muita informação. A sua formação já é uma formação bem especial e com uma atuação nesse assunto que vamos abordar. A tua formação, vamos situar e contar para o nosso ouvinte qual é que é a tua formação, doutora Monique.
Então, eu sou médica pela Universidade de Passo Fundo, sou médica neurologista e pós-graduada em neurologia infantil pela PUC de Porto Alegre, né? Dentro desses 12 anos já de formação, obviamente fazendo muitos cursos, muitas atualizações em neurodesenvolvimento, né? Que é uma área ainda mais específica, justamente para abordar toda essa questão do neurodesenvolvimento, o que é esperado, o que poderia ser melhorado com intervenções específicas, sempre buscando não normatizar as pessoas, uhum, né? E sim ajudá-las a alcançar o melhor potencial dentro da genética, né? Dentro das possibilidades de cada indivíduo. Então, é uma formação assim constante, né? Sempre também em congressos, em cursos, para buscar as atualizações baseadas em ciência, que isso é o mais importante, né? O que tem a relevância na ciência.
Sim, a gente fala bastante e parece que fica muito assunto pendente para se falar. Mas para nós situar os nossos ouvintes, doutora Monique, para começarmos, o que exatamente significa o termo neurodiversidade?
Então, o conceito de neurodiversidade, ele é recente, ele surgiu em 1998 com uma socióloga, né, que é a Judy Singer, que ela foi diagnosticada com autismo já adulta, e ela trouxe exatamente que nesse conceito que o nosso cérebro, ele tem variações de funcionalidade em relação ao aprendizado, à questão de interação social, às funções executivas, né, que são variações dentro dessa normalidade. Então, junto com esse conceito da neurodiversidade, aí entrou o conceito de neurodivergente. Então, os neurodivergentes são os indivíduos que têm um funcionamento diferente do padrão considerado típico. Uhum. Né? Hoje, a gente tem uma estimativa que 20% da população mundial se encontra dentro do neurodivergente. Então, é algo bem importante, bem expressivo, que está no convívio de todos nós.
Sim, e por que esse termo, essa condição, tem ganho cada vez mais espaço nas discussões, tanto de saúde mental, quanto do aprendizado, da educação?
Porque se a gente analisar, né, esse conceito de neurodivergência, então que as pessoas teriam variações dentro do funcionamento cerebral, é necessário que haja adaptações, muitas vezes, para que eu possa alcançar aquele potencial que eu trouxe ali no início, de que a gente tenha um potencial para adquirir o aprendizado, adquirir a socialização correta, adquirir os conhecimentos que eu preciso, mas para isso, muitas vezes, eu preciso de algumas adaptações, uhum, né, algumas intervenções. Então, o momento que a gente foi trazendo isso, de conscientizar que as pessoas, elas podem aprender, mas de maneiras diferentes, elas podem evoluir, mas de maneiras diferentes, a gente conseguiu aumentar essas adaptações ambientais, né, que é o que tem proporcionado, por exemplo, que a gente inclua essas pessoas na sociedade sem grandes prejuízos. Então, a escola tem conseguido incluir, né, diversos alunos atípicos no mesmo ambiente, auxiliando com adaptações, né? Então, isso que vem aumentando na questão de saúde mental também, para que a gente consiga olhar para um todo, né, e colocar esses indivíduos dentro da nossa sociedade, porque eles fazem parte da nossa sociedade.
Com certeza. E quais são os principais tipos de neurodivergências que compõem esse espectro e que a gente precisa conhecer, saber, interpretar?
Então, a gente tem inúmeros, né? Eu digo que é um guarda-chuva, mas principalmente que a gente tem mais, digamos, mais casos, né? A gente tem ali o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor desafiador, a síndrome de Down, a paralisia cerebral, a epilepsia, né? O transtorno de humor, transtorno da ansiedade, o transtorno depressivo. Tem várias, eu poderia ficar citando vários.
Muita coisa.
Mas assim, a gente hoje tem, né, a neurodiversidade, a neurodivergência respaldada também até pelo cordão do girassol, onde ele sinaliza que esse indivíduo, ele é neurodivergente, né, e precisa de uma atenção especial. Então, claro que quando o médico fornece esse diagnóstico, ele já explica para o paciente se está dentro da neurodivergência, né, e isso já ajuda o cidadão a buscar seus direitos e também entender, né, as suas necessidades.
E como é que a gente pode identificar isso no dia a dia? Como é que se manifesta nas pessoas? Podemos dizer alguns sintomas, alguns sinais?
Tá. Isso, claro, como eu disse, vai depender de qual é o diagnóstico final, né? Mas falando das nossas crianças, principalmente, que é onde normalmente o diagnóstico deveria acontecer, agora a gente tem muitos adultos pela conscientização buscando, né, esse diagnóstico, mas normalmente falando no neurodesenvolvimento da primeira infância, a gente vai ter principalmente crianças com atraso desse neurodesenvolvimento, que pode ser no quesito social, ou seja, aquela criança que não interage do jeito que a gente espera, não tem aquele contato visual tão bom como a gente gostaria, aquela criança que não dá tchau, não manda beijo, né, ela não consegue comunicar de jeito gestual o que ela quer. Aquela criança que também vai ter alteração na linguagem, então ela não consegue falar, apresenta atraso, atraso também na motricidade, na parte de caminhar, antes mesmo até do sentar, um atraso também de desenvolver técnicas específicas, como a questão da escrita depois, ou da leitura, do aprendizado escolar, né? Déficit de atenção, ou uma dificuldade de organizar e executar alguma função. Questões do humor, então, né, desregulações emocionais muito importantes que demandam muito daqueles pais, daquele cuidador para acalmar esse indivíduo. Alterações também do processamento sensorial, então aquela criança, aquele indivíduo que se incomoda muito com cheiros, com barulhos, com toques, né? Então, claro, aqui eu estou citando alguns sintomas principais, mas sim, é um espectro, mesmo quando a gente fala muito hoje até do espectro do autismo, mas não é só o autismo, né? A gente tem realmente diversos transtornos do neurodesenvolvimento que precisam de atenção especial. E o importante é a gente ficar atento se o nosso desenvolvimento está ocorrendo da maneira esperada, porque esse é o grande sinal. Qualquer alteração do neurodesenvolvimento, ela tem que ser investigada. Ela nem sempre vai ser um transtorno, nem sempre ela vai ser, né, uma doença, muitas vezes é um estímulo que precisa ser ajustado. Mas o importante é a gente ficar de olho nos marcos do desenvolvimento. O pediatra, normalmente, na infância, tem esse papel de nos ajudar, a escola também, né, de ficar atento a isso. Às vezes a família é a primeira criança, não tem muito essa base, e cabe à escola e ao pediatra, mas também cabe à família ouvir, né? Porque muitas vezes a gente recebe a informação e, por medo, por preconceito, não busca ajuda, né? Então, todo mundo quer ajudar. Então, ao momento em que a escola sinaliza ou que a pediatra sinaliza que algo não está certo, que a família esteja aberta também a buscar o atendimento especializado, né? A realmente entender o porquê disso, porque o objetivo final é alcançar o neurodesenvolvimento adequado, né?
Com certeza, já só vai melhorar a qualidade de vida da criança, da pessoa, enfim. E na sua experiência aqui em Lagoa Vermelha, tratando os seus pacientes, no conhecimento que tem, como é que tem sido a conscientização da população sobre esse tema e principalmente dos pais? Como você disse, muitas vezes é um momento que acaba tendo uma certa resistência.
Exatamente. A gente vê um crescente, né, assim, graças a muitos esforços, inclusive aqui da rádio, né, de todos os meios de comunicação, a gente vê um crescente dessa conscientização. Então, hoje, eu já recebo pacientes até que vêm por conta, né, os pais percebendo alguma coisa e, às vezes, a escola dizendo, eu acho que é adequado, mas a família já, por preocupação, vindo buscar. Então, a gente vê um crescente. Mas, no geral, ainda tem muito a evoluir. Uhum. Né? A gente ainda tem pessoas que não trabalham com neurodesenvolvimento, eu digo assim, que não estudam isso de uma forma profunda e tem uma relevância grande, às vezes dando uma opinião que atrapalha bastante, né? Então, às vezes, o vizinho lá, ah, mas eu conheço um autista e autista não é assim, o teu filho não tem autismo, né? Ou, ah, eu conheço uma criança com uma dificuldade especial, com uma necessidade especial e teu filho não é bem assim, a professora está colocando minhoca na tua cabeça. Então, assim, ainda tem muita gente que atrapalha, digamos, um pouco essa parte da conscientização, porque não estuda o neurodesenvolvimento, mas acaba dando uma opinião. E a opinião, nesses casos, é extremamente prejudicial, porque atrasa a busca, né? Porque nenhuma família, nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho tenha uma necessidade especial. Então, nesses momentos de fragilidade, se alguém vem me amparar e dizer, não, tá tudo bem, o ser humano ele tem a tendência realmente a negar, né? Realmente a demorar. Só que isso atrasa tratamento. E a gente sempre fala que tempo é cérebro e cérebro é vida. Uhum. Então, o momento que eu atraso para buscar ajuda, que eu atraso para começar um tratamento, isso pode comprometer o futuro do meu filho.
Quanto mais cedo se começa, melhor. Muitas vezes os pais acabam percebendo e buscando essa ajuda. Tu tem percebido hoje que a maioria das pessoas acabam percebendo quando chega na idade escolar, é nas escolas que se percebe isso?
Muitos casos sim, né? A questão, às vezes, realmente é quando se coloca não só na escola, mas na creche já, né? Então, ali quando eles são menores, com 2 anos, chega ali na escolinha infantil e se percebe essa diferença. Mas hoje a gente já vê, assim, muitas famílias atentas principalmente essa questão da fala, né? Então, ainda o motivo que mais traz os pacientes menores ao consultório é atraso da linguagem. Esses os pais já percebem, às vezes, dentro de casa, mas com certeza a escola ainda tem um papel fundamental, porque a gente fala que não é questão de comparar as crianças, mas toda criança tem o seu tempo dentro de um tempo limite. Né? Passou de 18 meses, 1 ano e meio, essa criança não está falando, eu tenho que buscar ajuda.
Isso era uma questão que eu ia abordar. O tempo limite existe. Tem recomendação de um tempo limite para cada momento, para cada etapa desse trabalho.
Sim, nós temos marcos do neurodesenvolvimento bem estabelecidos e de acesso dentro de casa, que as famílias não sabem, às vezes, que está na caderneta de vacinação. Uhum. Então, sempre que o bebê nasce, a gente ganha, né, essa caderneta com os dados do nascimento e no final dela há todos os marcos que o bebê tem que alcançar até os 2 anos, né, conforme a idade. E ali tem o tempo inicial e o tempo limite. Então, toda a consulta com o neuropediatra no primeiro ano normalmente é mensal, justamente para esse acompanhamento, perdão, com o pediatra, normalmente é mensal para acompanhamento desses marcos. E ele, se vê algum atraso importante, encaminha para o neuropediatra. Então, sim, a gente tem marcos, sendo que os principais realmente é o marco motor e o de linguagem, né? Então, a criança, ela tem que, no primeiro ano de vida, ela já tem que olhar no olho, ela já tem que dar risada, ela tem que fazer aquela lalação que a gente fala, que é aquela linguagem do bebê. Com 12 meses, ela começa a juntar palavrinhas, então, juntar sílabas, ela fala mamá, papá, né? E com 1 ano e meio, com 18 meses, ela já é capaz de falar 10 palavras. Então, é algo bem importante. Uma criança com 2 anos, ela já é capaz de falar frases com 2 palavras. Então, ela já diz, quero água. Ela já diz, mamãe, dá. Né? Então, ela já consegue comunicar.
Se comunicar com a frase. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Monique Douzan Benetti. Ela é neurologista. Estamos falando sobre autismo e demais complicações neurológicas. Doutora Monique, ainda há muito preconceito e desinformação? Isso é um dos quesitos que tem atrapalhado no tratamento? Como é que tu percebe isso?
Com certeza. Como a gente comentou, a gente tem tentado expandir com os meios de informação essa divulgação do conceito de neurodivergência, da neurodiversidade, mas a gente ainda tem muita desinformação. A gente tem hoje um perfil, digamos, bom, mas que pode ser ruim, né? Então, as redes sociais, elas trazem a informação muito fácil.
Sim.
Né? A gente tem ali o Instagram com muitas informações. Às vezes eu vejo assim, a família chega assim, ah, eu não sei o que olhar, o que, que é confiável, o que, que não é, porque exatamente assim, ali todo mundo fala o que quer. Tem muita informação de qualidade, mas tem muita gente dando opinião. E eu acho que isso atrapalha, né? Porque a opinião, se ela não for baseada em ciência, se ela não for baseada em estudos, ela vai atrapalhar. Então, a gente sempre tem que cuidar que a conscientização, ela tem que vir sendo, né, trazida por profissionais que estudam o assunto com base no que a gente tem de relevância científica. Então, muitas vezes, como a gente comentou, a pessoa, mas isso, o autismo aumentou porque as pessoas querem criar um estigma, ou, na verdade, agora tudo é autismo porque está na moda. Muito cuidado, né, gente? Assim, um diagnóstico, ele tem critérios para serem estabelecidos, foram estudados por uma comissão científica gigante, né, para se criar esses critérios. Então, se o paciente preenche os critérios, a gente tem a certeza desse diagnóstico, e isso não é baseado no eu acho que sim, eu acho que não, ou para mim hoje tudo é moda, autismo é moda, ou TDAH é moda, né? Então, muito cuidado, porque a tua opinião, se ela não for baseada em ciência, ela pode atrapalhar esse indivíduo e comprometer o futuro dele.
Com certeza. Pessoalizando essa situação, por exemplo, eu, Rudimar, tenho um filho autista. Doutora Monique tem um filho autista. O diagnóstico meu nunca vai ser o mesmo do teu, porque cada um tem um diagnóstico. Então, a minha opinião vale para o meu caso, não para influenciar no teu caso, né, Monique?
Perfeito. Porque dentro das crianças, com, às vezes, o mesmo diagnóstico, elas têm necessidades diferentes. Às vezes, a família tem necessidades diferentes. Então, eu tenho, acho que em torno de 2.000 pacientes.
Nossa.
Hoje. E nenhum tem a mesma indicação. Sim. Do outro. Né? E claro que quando a gente tem o mesmo diagnóstico, algumas situações estão parecidas, mas algumas crianças vão ter indicações de terapias diferentes, indicações medicamentosas. Isso é uma questão assim, que a gente vê também bem interessante, né? Mas o meu filho não usa remédio, o teu não precisa. Ou o meu usa, o teu precisa. Né? Mas esse autismo não precisa de remédio, ou o TDAH precisa de remédio. Não é 100%, né? Isso é muito de cada indivíduo. E aí a gente volta para o conceito da neurodiversidade. Né? São funcionamentos cerebrais distintos. E a gente precisa olhar com cuidado e respeitar isso para dar o melhor tratamento conforme cada indivíduo.
Era um questionamento que eu estava pensando em fazer, uma dúvida minha, se todo caso precisa de um tratamento medicamentoso.
Não, nem todo caso, né? Isso depende muito da neurodivergência. Então, qual é o diagnóstico? Pacientes com por exemplo, o TDAH é um diagnóstico que na maioria das vezes vai necessitar de um tratamento medicamentoso, porque ele é um transtorno com uma base, né, de uma alteração química. Então, muitas vezes, se eu não tiver esse ajuste químico com a medicação, eu não consigo alcançar o potencial que eu poderia. Agora, já no transtorno do espectro autista, por exemplo, nem sempre eu preciso de medicação. A medicação nesse transtorno, ele tem mais relação com as comorbidades. Então, crianças muito agitadas, crianças com muitas estereotipias motoras, crianças com muita irritabilidade e agressividade nesses casos, né, alteração do sono também, às vezes elas têm muitas alterações também gástricas, né? Então, conforme a gente vai optar pela medicação em função das comorbidades. A criança com síndrome de Down, a mesma coisa, nem sempre ela vai precisar de uma medicação. O TOD, o transtorno opositor desafiador, já é um transtorno que também, às vezes, pede uma regulação da parte química. Então, depende muito, mas eu tenho pacientes com transtornos que não medicam, tem pacientes com transtornos que precisamos medicar. Isso depende muito de cada indivíduo.
Olha só, e como é que a neurodiversidade deve ser acolhida no ambiente escolar? Aí entra também um grande desafio também para as escolas, para os profissionais da educação.
Com certeza é algo que desafia nossos professores. A gente sabe que não é fácil ser professor, né? A gente tem uma admiração pelos professores, coordenadores, diretores. A gente sabe que é cada vez mais difícil, inclusive porque eles estão competindo com as redes sociais, eles estão competindo com as telas. Então, está cada vez mais difícil manter, né, o ambiente escolar atrativo para as crianças. Mas a melhor maneira da gente poder trazer essa questão do acolhimento da neurodiversidade para as escolas é pela informação, é pela conscientização. Então, sim, a gente precisa qualificar os nossos professores hoje, não só para aula, porque administrar a aula a gente sabe que eles fazem magnificamente bem, mas sim explicando, trazendo essas neurodivergências, como que adaptações escolares podem ser feitas conforme a necessidade de cada aluno. também pensando junto, porque é uma equipe multidisciplinar.
Sim.
Então, muitas vezes, a psicóloga, a psicopedagoga, a médica, o educador físico, né, todos entram junto com a escola para tentar ver qual é a melhor adaptação para essa criança, né, e a conscientização dentro da escola. Eu acho que é um tema extremamente importante. Por exemplo, se eu tenho na minha sala de aula uma criança neurodivergente, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso que os colegas entendam que isso faz parte da nossa sociedade, que ele não é estranho, né, que ele não é... Às vezes, num tom pejorativo, as pessoas falam, ah, é retardado, é burro, não tem nada a ver com inteligência. É um funcionamento distinto, mas isso não impede esse desenvolvimento. A gente teve, né, em março, a conscientização sobre a síndrome de Down e em abril a conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Eu acho que essas datas vêm com reforços, as escolas fazendo trabalhos com os alunos, mas a gente precisa de conscientização dentro de sala de aula. A gente precisa falar sobre isso.
Podemos dizer que existe um triângulo fundamental para que tudo funcione. O profissional da saúde que acompanha, aqui eu coloco você como neurologista, como médica, a família e a escola, doutora.
Com certeza. Os três pilares, né? Então, equipe multidisciplinar dentro de tratamentos, família e escola. Se a gente tiver a quebra de algum deles, não vamos ter o tratamento ideal, né? Então, a gente precisa, sim, que os três pilares andem em conjunto e realmente buscando a melhora. Às vezes vira uma bola de ping-pong, né? Então, um joga para o outro. Ah, é, a família joga para a escola joga para a família, equipe multidisciplinar, e aí a gente vê que não funciona. Então, os três pilares trabalhando juntos é sempre a melhor opção.
Com certeza. Assunto que a gente renderia muito para conversar. Mas, para finalizar, doutora Monique, o que dizer para a comunidade sobre a importância de respeitar e valorizar as diferenças cognitivas e comportamentais?
Bem, o que a gente quer é uma sociedade onde realmente todos se sintam pertencentes. Eu acho que essa é a grande, né, o que os pais que têm crianças com necessidades especiais mais almejam. Essas crianças merecem respeito. Crianças, a gente fala aqui, mas a gente são indivíduos que vão se tornar adultos. Já temos muitos adultos com diagnóstico. E assim, um pedido que eu vou deixar é realmente conscientização. Né? Se eu não sei, às vezes é melhor eu calar, eu ir tentar aprender, do que eu falar algo que vai doer nessa família, ou que vai doer para essa pessoa e não vai agregar. Então, assim, buscar entender a neurodivergência é importante para todos. São 20% das pessoas na nossa sociedade mundial. Então, isso está ao nosso redor. E faz parte a gente querer buscar viver em sociedade, isso inclui todos. Né? Então, se conscientizar é a melhor maneira de ajudar.
Muito bem, eu quero agradecer com muito carinho a tua presença aqui, foi muito produtivo o nosso bate-papo, a gente vai aprendendo junto e através da rádio a gente vai ensinando também as pessoas. Muito obrigado pela tua disponibilidade.
Com certeza, eu que agradeço o convite, sempre maravilhoso a rádio Tua Cacique, está sempre nos ajudando a trazer esse espaço e também fico à disposição nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, @monique.neuro, também sempre tento trazer informação, como eu disse, baseada em ciência, né, e também à disposição se algum ouvinte quiser entrar em contato para uma informação, estamos também à disposição.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da médica neurologista, doutora Monique Douza Benetti, conosco nessa manhã, trazendo informações importantíssimas sobre o autismo, as demais complicações neurológicas e tantos assuntos que estão relacionados a esses e que hoje estão tão presentes no nosso dia a dia. 11h32. Nós vamos para o intervalo e em seguidinha temos mais uma convidada por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.